Delegacias, conselhos tutelares e tribunais de justiça de todo o país ainda não estão preparados para atender denúncias e julgar casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. A denúncia é de organizações não governamentais que apontam falta de estrutura e também de profissionais capacitados para um trabalho tão delicado. Além de, na maioria das vezes, ser um verdadeiro martírio para meninas e meninos abusados, o processo judicial raramente termina com a condenação e mais ainda com o tratamento do agressor. É o que você confere na terceira reportagem da série Não Calarás, que tem produção de Alessandra Ribeiro e Gustavo Cunha.
Não Calarás.
Ambiente acolhedor, humanizado, protegido, com infraestrutura adequada e profissionais preparados para ouvir crianças que sofreram abuso sexual. Esse espaço existe, só que no Brasil não é regra, mas exceção. Pesquisa do Instituto Childhood aponta que no ano passado, apenas 20 comarcas de justiça em 8 estados brasileiros trabalhavam com técnicas diferenciadas para ouvir meninos e meninas vítimas de violência sexual. As demais não atuam fora da lei, já que o país ainda não tem legislação que institua o chamado depoimento sem dano. E o pior é que projetos de lei que tratam da matéria estão parados no Congresso Nacional. É o que revela o coordenador de programas do Instituto Childhood, Itamar Gonçalves.
Existe já uma proposta em tramitação no Congresso. Nós entendemos que tem alguns acertos a serem feitos no sentido de poder ter outros espaços que acolha esse tipo de depoimento, que não fique só no âmbito da justiça.
Em geral, crianças são ouvidas em ambientes hostis por profissionais despreparados. Tratadas como adultas, são obrigadas a reviver o trauma, muitas vezes cara a cara com o agressor. Do momento da denúncia até o julgamento da ação, a criança que chega é entrevistada em média de 3 a 6 vezes. Se por um lado esse longo processo ajuda na responsabilização do agressor, por outro, submete a criança ao que os especialistas chamam de revitimização, que pode ser até mesmo pior do que a própria agressão sexual. A delegacia especializada na proteção à criança e ao adolescente e as varas da infância e adolescência da capital tem salas lúdicas para colher o depoimento das crianças. Brincando, desenhando, as crianças expressam o que se passou com elas e psicólogos preparados para interpretar esses sinais traçam o perfil dos meninos e meninas e produzem relatórios que são anexados aos processos. Trabalho que precisa ser feito com sensibilidade, explica a psicóloga judicial Jane Franco.
Já aconteceu de casos com criança que você está trabalhando só com bonecos, representando famílias, que a criança pode entender assim. Essa criança pode ali, né, na medida que você vai trabalhando com ela, apresentar indicadores de uma ofensa sexual.
Agressivo para criança, pouco eficiente na punição do agressor. É assim o processo de investigação da violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil. Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul identificou que apenas 20% das denúncias recebidas pela Justiça Gaúcha entre 1992 e 1998 terminaram com a punição do ofensor. A pesquisadora Luísa Absigan, doutora em psicologia, explica por quê.
Alguns casos foram arquivados sem um estudo sistemático, sem uma investigação adequada. Então a criança foi lá, revelou a situação de abuso, talvez por pressão da família teve que ir lá retirar a queixa e aí, bom, retirou-se a queixa, o caso está arquivado.
Para evitar a impunidade, é preciso também que a própria justiça se organize para julgar casos que envolvem abusos sexuais de crianças e adolescentes. É o que defende o presidente do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte, Ananias Vieira.
Ainda não conseguimos o êxito necessário para implantar uma vara de crimes contra a criança e adolescente de Belo Horizonte, que é indispensável. É preciso que aquelas pessoas que cometem violência contra a infância tenham a certeza da punição dentro do Poder Judiciário.
Organização da justiça e também da estrutura governamental. Atualmente, ações de combate à violência e atendimento às vítimas são desenvolvidas por diferentes órgãos: Secretaria Especial de Direitos Humanos, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, com o antigo programa Sentinela, Ministério da Educação, com o programa Escola que Protege, Ministério da Saúde, Ministério do Turismo, Ministério da Justiça, fora as ações locais. O Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil, cujas bases devem ser apresentadas em julho, não deve buscar a centralização das ações, mas defender melhor articulação entre elas. Com produção de Gustavo Cunha, Alessandra Ribeiro para a UFMG Educativa.
Amanhã, na quarta reportagem da série Não Calarás, uma discussão polêmica. Será que o agressor tem direito a tratamento?